todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes. E daqui para baixo é sempre a dobrar. Que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida.
Sejam bem-vindos a mais um Que Farei Com Este Livro. Hoje, para dar continuidade ao estudo da obra do nosso ultra-romântico Camilo Castelo Branco e do seu amor de perdição, Memórias de uma Família, que foi publicado em 1862. Do primeiro episódio, ficámos a saber que, se há um autor cuja vida foi uma novela romântica, esse autor é, indubitavelmente, Camilo Castelo Branco. E ficámos também com uma ideia geral do que trata a novela mais conhecida deste escritor. Amor de Perdição trata do triângulo amoroso entre Simão e Teresa, ambos abastados e provenientes de famílias rivais, e de Mariana, a filha de um ferrador que vai auxiliar Simão ao longo de toda a trama, uma trama que se desenrola entre Viseu e Coimbra, maioritariamente. Uma das particularidades mais interessantes da obra é, sem dúvida, a associação entre o autor e o narrador, o que por norma não acontece. No último parágrafo de Amor de Perdição, o autor escreve o seguinte: da família de Simão Botelho vive ainda, em Vila Real de Trás-os-Montes, a senhora Dona Rita Emília da Veiga Castelo Branco, a irmã predileta dele. A última pessoa falecida há 26 anos foi Manuel Botelho, pai do autor deste livro. Camilo Castelo Branco é, assim, sobrinho de Simão Botelho, o herói romântico desta nossa novela. E vamos recordar brevemente os tipos de narrador que conhecemos. Ao narrador, cabe o papel de apresentar a diegese, de contar a ação. Assim, se temos o narrador na primeira pessoa, participando direta ou indiretamente na ação, dizemos que é um narrador-personagem. Se está na terceira pessoa, apenas observando, diz-se ser um narrador-observador. Quando o narrador-personagem assume o mesmo lugar da personagem principal, temos um narrador autodiegético. Se tem apenas o papel de personagem secundária, vai considerar-se homodiegético. Por outro lado, quando o narrador é apenas observador, ausente ou não participante, se não toma parte nos acontecimentos nem interfere na história, vai-se dar-lhe o nome de heterodiegético. Ao contar a história, o narrador contempla as personagens e traça a sua análise, podendo apresentar um conjunto importante de dados sobre elas e sobre os acontecimentos. Se conhece tudo o que diz respeito às personagens e aos acontecimentos, é um narrador omnisciente. Se adota o ponto de vista de um personagem, considera-se focalização interna. Se conhece apenas o exterior da personagem e da ação, como se a sua visão fosse de fora, diz-se focalização externa. Nesta obra, o narrador é peculiar porque, apesar de não participar na narrativa, não conta a história de uma forma neutra ou imparcial. Durante toda a trama, o narrador, que também é autor, vai emitindo juízos de valor sobre as personagens e sobre a sociedade, vai opinando sobre o que se vai desenrolando, é crítico de alguns comportamentos sociais. Não raras vezes, o autor dirige-se diretamente a quem o lê, a quem ele designa por o leitor ou a leitora. Já aqui vos disse que Castelo Branco era um mestre das letras, que sabia escrever muitíssimo bem, e mais do que isso, sabia como escrever para vender. Quando trata quem o lê por a leitora ou o leitor, esta proximidade cúmplice permite-lhe envolver os leitores na trama e veicular as ideias centrais da obra. E se o narrador se permite ter um tipo de linguagem mais refinada com o leitor, revelando-se culto e instruído, os diálogos entre as personagens já não vão ser bem assim. Isto porque temos, por exemplo, diálogos entre João da Cruz e Mariana, pai e filha, que sendo personagens do povo vão ter uma linguagem de uso corrente, familiar e com recurso a regionalismos. Castelo Branco tem o cuidado de reproduzir, por meio destas personagens, um discurso popular. Já com outras personagens, o cuidado vai ser outro. Com Domingos Botelho, por exemplo, o pai de Simão, o discurso é muito mais articulado e rico. Nesta novela, os diálogos têm muita importância. Primeiro, porque permitem o avançar da ação. E depois, porque é pelos diálogos que se consegue uma caracterização das personagens, direta ou indiretamente. Não esqueçamos que estamos a falar da obra do autor que é a figura central do ultra-romantismo português. Os diálogos entre Simão e Teresa, ou melhor, as cartas que trocam, são o espelho deste romantismo da segunda geração, É uma linguagem muito emotiva, com muita expressão de sentimentos, uma escrita bem ao gosto dos leitores da época. O que não pode deixar de ser referido é, claro, a ironia, ainda que muito subtil, que o autor vai espalhando ao longo de toda a novela, sempre ao serviço da crítica aos costumes e à sociedade de então. Em Amor de Perdição, os acontecimentos são relatados por ordem cronológica, portanto, é uma ação narrada de forma linear. Há, no entanto, logo no início do livro, um momento de analepse. Esta retrospectiva serve apenas para dar a conhecer ao leitor a história da família de Simão Botelho ao longo de 4 décadas. A partir daí, a ação concentra-se na relação entre Simão e Teresa, que vai de 1804 a 1807. Assim, há um primeiro capítulo cujos acontecimentos são narrados a um ritmo muito acelerado. O autor narra 40 anos no sopro e depois já alonga os 3 anos pelo resto dos capítulos. Vamos agora em pormenor ver as personagens desta trama, começando pelo triângulo amoroso que domina a ação. Simão Botelho, já o sabemos do episódio anterior, é o herói romântico, o filho do juiz Domingos Botelho e de Dona Rita Preciosa, que é descrito como turbulento e arruaceiro. Simão tem apenas 15 anos quando se apaixona por Teresa. É por isto que muitos dizem que Amor de Perdição é o Romeu e Julieta português. Na verdade, Camilo era muito conhecedor da obra de Shakespeare, mas já sabemos que a novela foi realmente inspirada na vida do seu tio paterno. Logo no início do primeiro capítulo, pode ler-se: os 15 anos de Simão têm a aparência de 20. É forte de complexão, belo homem, com as feições de sua mãe e a corpulência dela, mas de todo avesso em gênio. Na plebe de Viseu é que ele escolhe amigos e companheiros. Se Dona Rita lhe censura a indigna eleição que faz, Simão zomba das genealogias e mormente do general Caldeirão, que morreu frito. Isto bastou para ele granjear a malquerença de sua mãe. O corregedor via as coisas pelos olhos de sua mulher e tomou parte no desgosto dela e na aversão ao filho. As irmãs temiam-no, tirando Rita, a mais nova, com quem ele brincava puerilmente e a quem obedecia se ela lhe pedia, com meiguices de criança, que não andasse com pessoas mecânicas. Este comportamento arruaceiro de Simão altera-se quando se apaixona pela vizinha, a nossa Teresa que ele vê pela primeira vez por uma janela. Começa aqui o amor proibido entre as famílias rivais. Mais tarde, Simão dá-se conta que Teresa está prometida a um primo, Baltazar Coutinho, que vai matar a tiro. Simão é preso e condenado ao degredo na Índia. Esta personagem, já o sabemos, é o herói romântico da novela. No romantismo, o herói romântico é a personagem com grandeza de caráter, que acredita em valores e ideias grandes e elevadas. É alguém que recusa as regras e as convenções da época e que quase sempre entra em conflito com essas mesmas regras. Simão é o herói que tem um caráter elevado, humano, de sentimentos nobres. Podemos ver, por exemplo, na forma como prontamente se entrega à justiça quando mata Baltazar, ou na forma respeitosa com que trata Mariana e João da Cruz, de condição económica inferior. Caracteriza-se pelo seu ideal de amor, ao qual é fiel até ao fim. Mas não podemos esquecer que Simão se demarca das restantes personagens pela sua personalidade, que nem sempre é fácil, pelo seu individualismo e pelo egocentrismo. E, claro, não deixa de ser um assassino. Mas isto, à época, era um isco irresistível para qualquer leitor, estas ideias do errado, do pecado, ao serviço de um grande amor. Teresa de Albuquerque é a vizinha de Simão que ele avista pela janela e que, como escreve Camilo, é menina de 15 anos, rica herdeira, regularmente bonita e bem-nascida, capaz de amar com mais seriedade que é usual nos seus anos. Teresa é fidalga de província, filha de Tadeu de Albuquerque e da sua mãe, que no início da trama já era falecida. Agora é preciso entender por que são estas famílias rivais. Domingos Botelho tinha proferido, anos atrás, uma sentença desfavorável a Tadeu de Albuquerque. Anos mais tarde, alguns criados de Tadeu ficaram feridos no que ficou conhecido como a Pancadaria da Fonte, alegadamente por criados de Domingos Botelho. Aí estava o coquetel para a desavença entre as duas famílias. Quando Teresa se recusa a casar com o primo, Baltazar Coutinho, o pai decide encerrá-la num convento em Viseu para depois a transferir para Monchique, no Porto. Na tentativa de libertar Teresa do confinamento, Simão acaba por matar Baltazar, então que é preso e condenado. Mariana da Cruz é o vértice deste triângulo amoroso, jovem do povo que se apaixona por Simão e que é assim descrita pelo escritor. O ferrador tinha uma filha, moça de 24 anos, formas bonitas, um rosto belo e triste. Notou Simão os reparos em que ela se demorava a contemplá-lo e perguntou-lhe a causa daquele olhar melancólico com que ela o fitava. Mariana corou, abriu um sorriso triste e respondeu: Não sei como adivinha o coração a respeito de Vossa Senhoria. Alguma desgraça está para lhe suceder. Mariana é, sem dúvida, a figura mais interessante desta obra de Camilo. Não é a mulher anjo dos moldes do romantismo, mas é a mulher pura, bondosa e abnegada que pratica o amor incondicional e que participa e intervém efetivamente na ação. O próprio suicídio, no final, é uma demonstração dessa sua vontade. Teresa, por sua vez, em contraste, é a real mulher anjo, virginal, labúlica, muito naquilo que são os moldes da heroína da época. Está mais para a espectadora dos acontecimentos do que propriamente participante. Para muitos dos que estudam o texto camiliano, a figura de Mariana é a personagem mais complexa e verdadeira da novela, por romper com o convencionalismo da época. João da Cruz é o ferrador, eternamente grato ao juiz Domingos Botelho por tê-lo salvo de uma sentença de morte. É na casa de João e Mariana, em Viseu, que Simão se recolhe quando vem de Coimbra disposto a ficar mais próximo de Teresa. É visto como o fiel escudeiro de Simão, pela dívida que tem para com seu pai. É a figura mais realista e equilibrada de toda a novela, este João da Cruz, e o seu pragmatismo vai contrastar com o idealismo de Simão, aqui o herói romântico. É João da Cruz quem o acolhe em sua casa, quem o aconselha e quem lhe salva a vida a quando é emboscada organizada por Baltazar Coutinho. Este Baltazar Coutinho é o primo que Tadeu de Albuquerque quer que case com a filha para assim acabar com a relação de Simão e Teresa. Já sabemos que Teresa recusa este casamento e Baltazar, com o apoio de Tadeu, vai realizar uma emboscada a Simão. É nesta emboscada que Simão fica ferido. Feridas que serão tratadas por nem mais nem menos do que Mariana da Cruz, a filha do ferrador. Mais tarde, para impedir que Teresa seja enviada para o convento de Monchique, Simão acaba por matar Baltazar e é assim que é condenado. Outras são as personagens desta trama, mas estas são as essenciais à compreensão desta obra. No próximo episódio, há análise em pormenor da introdução de Amor de Perdição, essencial para o contexto da obra, da conclusão e ainda de um ou outro capítulo. Muito obrigada por continuarem desse lado. O que farei com este livro regressa brevemente com mais um episódio para jovens e séniores que não passam do ramalhete.